A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. Está no ar nesta quinta-feira, hoje é dia 24 de janeiro de 2019, e a gente já começa os nossos trabalhos aqui nessa quinta-feira trazendo informações sobre a safra da América do Sul. A gente vem falando bastante sobre as perdas que vêm sendo registradas aqui no Brasil, toda essa preocupação que se dá em torno do número concreto dessa nova safra 2018-19. Enquanto isso, no Paraguai, na Argentina, a gente ainda observa alguns problemas, principalmente o Paraguai sofreu com problemas bastante semelhantes aos nossos em função da seca. E para a gente entender mais detalhes e saber qual que é a realidade paraguaia nesse momento, a gente convidou para conversar conosco nesta manhã de hoje a Esther Storch, que é diretora sócia da Dasagro, já nos faz companhia. Esther, muito bom dia, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas, é um prazer tê-la conosco.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos da Notícias Agrícolas. É um prazer estar participando desse momento com vocês.
Esther, vamos começar falando então sobre o andamento dos trabalhos de campo por aí. A colheita está acontecendo no Paraguai, depois dessas adversidades climáticas, e é nesse momento que a gente começa a desenhar melhor a realidade da safra, né, Esther?
Sim, exatamente, Carla. A gente tem hoje aproximadamente a nível de mercado um 35% de colheita, né? Os trabalhos têm avançado. Essa última semana tem tido um avanço, vamos dizer, começou com um pouco mais lento devido aquelas primeiras 25% das parcelas que já estavam prontas foram colhidas, né? Então, essa última semana avançou aí uns 14 pontos percentuais a colheita, chegando aí aproximadamente 35%, uma média a nível país, né? Você tem um avanço maior na região norte, centro, que é da região agrícola aqui, e um pouco, vamos dizer assim, uns 40% a 50%, inclusive alguns setores um pouco mais avançados na colheita, e o sul, né, o extremo mais sul, centro-sul, um pouco mais atrasado aí com entre 25% e 22% de área colhida.
Esther, aqui no Brasil, uma marca que tem sido muito clara para essa nova safra é a irregularidade. A irregularidade das fases de desenvolvimento das lavouras, a irregularidade de produtividade, né, de potencial produtivo dessas diferentes regiões. Aí no Paraguai é uma situação semelhante. Esse desenvolvimento da colheita também acontecendo dessa forma é um sinal dessa irregularidade também, ou é natural para o Paraguai que isso aconteça?
Sim, exatamente, Carla. O que está acontecendo aqui é uma heterogeneidade muito grande. Vamos dizer, hoje você tem áreas que foram plantadas similares, vamos dizer, em nível por áreas, por espaços, né? Assim, você tem fazendas que estão paralelas, plantadas no mesmo momento, mas elas tiveram, por exemplo, não somente o clima, né? A regularidade de chuvas ou a intensidade delas, né? Senão também, vamos dizer, como elas foram tratadas, né? Se elas estavam bem tecnificadas, se tinham um processo, um acompanhamento dessa lavoura em proteção também dela, né? Foliar, vamos dizer, em toda a parte de fertilização bem feita, se tinha um trabalho bem feito de base, você consegue perceber, vamos dizer, em áreas paralelas e muito próximas, plantadas no mesmo período, um abismo, vamos dizer assim, em produtividade diferente. Você tem aí A gente não consegue, hoje é uma pergunta assim, bem difícil responder qual o percentual, qual a média de produção numa região. Você tem, vamos dizer, extremos muito grandes. Você tem aí, tipo, a 1.500, 1.500 quilos por hectare até 3.200.
Caramba!
Então, é um gap bem grande, né? Então, o que acontece? A gente trabalha com médias. Assim, se a gente falar hoje numa média, a gente está estimando, né, uma média na Dasagro vamos dizer assim, dividindo a safra sobre aproximadamente 2.885.000 hectares, né? 25% delas é com uma produtividade de 2 milhões e 2.700 quilos por hectare. Aí os 50%, que é onde a gente agora está praticamente, né, colhendo, seria aproximadamente uma média de 3, entre 2,95 e 3 3 toneladas, 3 mil quilos por hectare, né?
Certo.
E esse último percentual de 25%, que é o que a gente acredita que ainda possa, vamos dizer, render melhor, né? Que são as áreas mais ao sul, que receberam mais chuvas em todo o período, mas com mais regularidade, e elas não têm sofrido tanto, vamos dizer, com esse calor excessivo. Na verdade, o calor sim, mas o solo está mais hidratado, vamos dizer, ele tem um estoque hídrico maior do que
Certo.
em outras regiões. Então, esses últimos 25%, a expectativa ainda é de estar produzindo acima de 3 mil quilos por hectare, uns 3.300, inclusive, né? Existem relatórios de mais de 4 mil também, né? Mas existem outros que não conseguiram cumprir as os mil quilos por hectare. Então, tem extremos. É muito diverso, um ano bastante atípico enquanto à produtividade por hectare.
Se a gente falar dessas áreas, né? Se a gente trabalhar com 75% da área que tem de 2 mil a 3 mil, né? Que são esses 25 com aproximadamente 2.700, 2.500 quilos por hectare, né? E essas áreas de 3 mil, esses números ficam bem abaixo da média de produtividade tradicional do Paraguai, Esther?
Sim, na verdade, sim, o Paraguai ele tem uma capacidade de produzir acima de 3.200, 3.500, uma média, vamos dizer, boa, né, que é vamos dizer assim, os anos que a gente chegou a alcançar as 10 milhões de toneladas, né, de produção. Esse ano, na verdade, assim, pela área de plantio, um pouco, vamos dizer, pelo momento de plantio também, no início tinha uma expectativa de chegar aí perto das 10 milhões, tá? Não se esperava uma safra recorde esse ano, né? Como foi há 2 anos atrás, né? E o ano passado também um pouco melhor, a gente esperava um pouco melhor, ou bastante similar à do ano passado. Mas essas chuvas no início, né? Vamos dizer assim, segurando um pouco essa fase de desenvolvimento inicial, né? Acabaram, vamos dizer, atrasando um pouco, né? Uns 15, 20 dias, o ciclo completo dessa soja, né? Então,
Certo.
acabou, e no final, essa estiagem aí de final de novembro até dezembro, final de dezembro, ela acabou antecipando uma soja que ela ia vir depois, né? Então ela acabou morrendo. Então esse é aquela perda maior que teve, né? Então realmente essas são vamos dizer assim, as alternativas que a gente hoje tem que conciliar no número e tentar
Sim.
chegar, né, no número promédio de safra. Hoje a gente está trabalhando com uma quebra, vamos dizer, nada sagro, estamos trabalhando com uma quebra de aproximadamente 800 mil toneladas.
Tá, isso daria um pouco menos de 10% do total estimado inicialmente, né,
Sim,
Esther?
se você a gente trabalhava com inicialmente, vamos dizer, o mercado trabalhava entre 9.300 a 9.800, até 10 milhões os mais otimistas. Então, dependendo de aonde estava esse início, a gente tem essa quebra aí o pessoal fala até de 1.200.000, 1.300.000 os mais otimistas, né? Mas a gente acredita que vamos terminar com uma safra aí de uma projeção inicial. A da Sagro tinha 9 milhões e aproximadamente 9 milhões e 500, vamos terminar aí em 1.800.000 ou 1 milhão a menos, né? Então, tipo, em 800, 8 milhões e 800, 8 milhões, desculpa, 8 milhões e 550. A gente
Certo.
acredita que termina por aí.
Esther, essas lavouras que podem render um pouco mais, até 3.200 quilos por hectare, elas foram plantadas um pouco mais tarde e acabaram escapando dessa estiagem que você acabou de colocar para a gente, né? Que aconteceu entre final de novembro, dezembro, por aí?
Na verdade, assim, não é tanto o momento do plantio. Eu
Tá.
acredito que elas tiveram. O plantio foi bastante regular e similar, né? Não teve muito. Ano passado, sim, a gente teve um plantio bastante mais acentuado na região sul, e esse ano foi praticamente similar, porque não chovia, né? Em agosto não estava chovendo, tinha uma seca e todo mundo esperava chuvas. E quando as chuvas vieram, alguns plantaram, inclusive, ainda nas primeiras chuvas, mas o plantio foi muito rápido. Então, a nível país, né, em todas as regiões. Mas a região sul, ela recebeu mais chuvas, ela teve uma distribuição melhor dentro desse período de ciclos, né, de desenvolvimento, ela recebeu chuvas mais parelhas, né, vamos dizer, mais abrangentes.
Tá. Esther, nesse cenário, o que que se espera? Essas perdas na safra paraguaia, elas podem se agravar? Essas lavouras ainda precisam de boas chuvas para poder se concluir?
Sim, exatamente. A gente ainda precisa de uma chuva, né? Uma boa chuva de aí uns 40, 50 milímetros, uma boa distribuição, né? Porque a previsão hoje não mostra chuva até o final do mês, né? Mas hoje já se precisa, vamos dizer, hoje já está se esperando uma chuva para essa área que ainda está verde, que ainda está terminando de o enchimento de grãos. A parte superior ainda das vagens estão em desenvolvimento, estão se preenchendo agora. Então, evitar esse estresse, né, hídrico agora da planta, para ela não abortar esse último, vamos dizer, esse extremo superior da produção, é
Sim.
muito importante. Então, uma chuva regular, uma chuva boa, é o suficiente para manter essa expectativa de produção acima de 3 mil quilos nesses últimos 25, vamos dizer assim, por cento que ainda teríamos para colher, né?
Esther, essa nova safra da América do Sul, se a gente tratar ela de uma forma geral, a gente teve perdas, né, no Brasil, que também ainda estão sendo contabilizadas, porque podem se agravar em algumas regiões aí, se a gente também não receber algumas chuvas, principalmente ali onde as lavouras ainda se desenvolvem, como ali na região do Mato Piba, né? Essas áreas onde se planta tradicionalmente um pouco mais tarde. A gente tem também possibilidade de se ver perdas um pouco mais significativas na Argentina. A gente sabe que lá as lavouras sofrem com o excesso de umidade, mas a safra da América do Sul, ela chega ao mercado esse ano num momento muito diferente, né? Um momento atípico se a gente comparar com anos anteriores, né? Como é que vocês aí no Paraguai estão recebendo esse atual momento de mercado? Como é que vocês estão entendendo esse atual momento de mercado para a chegada dessa nova safra?
Olha, vamos dizer assim, aqui existem, vamos dizer, essa produção sud-americana aí, os eventos que cada um dos países, vamos dizer, Brasil e Paraguai, um pouco similar nessa região sul, principalmente, né? E Argentina um pouco mais com a questão da umidade, né? E um período diferente de plantio, as perdas que podem ter aí ocasionado esse momento climático, né, no início, né, desenvolvimento dessas lavouras. Isso tudo ainda tem muito a ativar dentro do mercado, né? Mas acredito que Chicago já está tendo uma resposta, né, vamos dizer, nos preços um pouco mais mostrando-se um pouco mais preocupado com essa situação climática da América do Sul, né? Que acredito, com certeza, a gente vai ter uma perda aí. Vamos dizer, a Argentina não vai conseguir repor essa perda, tanto do Brasil como do Paraguai junto. Vamos dizer assim, o que a gente está falando aí em total, uma perda de 11 milhões, né? Poderia ser entre os dois países, aproximadamente, entre o Brasil e Paraguai. Então, eu acredito que o produtor paraguaio, ele vende muito com relação a Chicago, né? Quando Chicago reaciona positivamente, normalmente o produtor paraguaio, ele tenta fixar mais o custo, que aqui a fixação de preço no Paraguai, ela é fixada em custo, né? E depois ele fixa Chicago. O produtor, ele fecha normalmente o custo dele em dólares por tonelada de desconto em base a Chicago de maio, vamos dizer, para safra, né, de verão. Então, hoje, por exemplo, tem compradores, né, multinacionais e empresas de insumos, né, que vendem fertilizantes e tudo mais. Eles participam desse mercado comprando no porto, né? Soja processada hoje a 15 dólares abaixo de Chicago de maio. Isso significa mais ou menos uns 326 dólares a tonelada com Chicago de fechamento de ontem, se a gente considerar isso, em Assunção para soja processada entregada no porto, tá? Se você levar isso para o produtor, vamos dizer assim, o custo do produtor, que eles chamam custo, né, que é em dólares por tonelada, também seria 52 dólares abaixo, que seriam os custos que ele tem de, vamos dizer, diminuindo desses 326 dólares, vai ter o custo de frete, que deve estar em torno aí para o interior do país, em torno de 25, extremos 23 a 27 dólares por tonelada de custo de frete, e depois você tem os 12 dólares, 10, dependendo da região, o custo de silo, né, de processamento dessa soja, secagem e processamento, né, a
Que dá
limpeza.
12
Então,
dólares por tonelada.
isso, o custo mais ou menos para processar, limpar,
Certo.
e tudo mais, o custo de um silo, né, um silo de recepção seria mais ou menos em torno de 12 dólares. Estamos falando em promédios, né? Então, você tem aí um produtor que estaria recebendo mais ou menos pela soja dele 289, perto de 290 dólares, né? Um produtor assim que está a mais ou menos 300, 350 quilômetros de distância dos portos, tá? De Assunção, vamos dizer, a principal via de saída, né, portuária do Paraguai.
E o que significa esse preço para o produtor paraguaio nesse momento? Em que realidade ele insere o produtor paraguaio nesse momento, Esther?
Então, o produtor com essa queda de produtividade, né, e esse corte, você tem produtores que imagina aquela porção que, vamos dizer, o produtor que plantou e toda a soja dele foi colhida naqueles 25% no início da colheita, que teve aquela perda acentuada abaixo de, vamos dizer assim, um produtor que teve uma média de produção abaixo de 2,70, ele acabou cobrindo os custos, e alguns assim que tiveram perdas mais extremas acabaram não conseguindo nem cobrir esses custos de produção, né? Que um rendimento promédio para um cobrir o Para fazer uma cobertura de custo de produção deveria estar em 2,58, né? 2.580 quilos por hectare, né? Então, o que está acontecendo? O produtor hoje ele está segurando a venda, porque é normal, né? É uma característica, vamos dizer, normal. Você tem menos para vender, então ele está segurando, né? Não tá vendendo, não está comercializando essa soja dele que está colhendo. Então, ele está procurando alternativas para não fixar esse custo dele. O que que é a alternativa para ele? Porque o produtor colhe, ele precisa entregar, ele não tem, aquele que não tem armazém não consegue reter essa soja com ele. Então, primeiro momento, quem está entregando soja é aquele que já fez um compromisso, que já vinha vendido, que já tinha vendido essa soja lá no passado, né? Lá em no, porque a soja se comercializa bastante antes, aqui também, né? Como assim no Brasil,
Sim.
né? Então, ele já, vamos dizer assim, um produtor que tinha vendido a vamos dizer assim, a um equivalente, né, de 5 abaixo, 5 dólares abaixo, uma paridade, Assunção, que daria hoje, com o Chicago de hoje, 340, 342 dólares por tonelada. Esse produtor, ele está interessado em entregar, né,
Tá.
essa soja. Agora, quando ele não tem essa soja hoje para entregar, se ele teve uma perda aí, ele acaba cancelando esses contratos. Existem já cancelamentos de contrato, mas
Caramba.
aí o comprador fala o quê? O comprador que está comprado a menos a paridade, ele até aceita uma cancelação, né? Porque vai, de repente, ele está apostando em comprar aí a menos 15, né? Mas não está conseguindo também,
Tá,
porque os outros
entendi.
produtores não estão vendendo. Acredito, sim, para responder a tua pergunta, que o produtor venderia uma boa porção. Vamos dizer, aquele produtor que ainda tem a soja para vender, porque não está tudo comercializado, a gente acredita que aproximadamente 40% esteja com preço, custo fixado, né? Ou Chicago, ou custo, e uns 59% seja comprometido, que o produtor ainda precisa ir entregando, porque ele tem compromissos de financiamento de insumos, de sementes, né? De insumos agrícolas. Então, acredito que o produtor venderia uma boa proporção da soja dele, se os preços estivessem aí para ele. Hoje estão 289, 290, mas se o produtor conseguisse chegar a 310 dólares por tonelada, eu acredito que 310, 315 é um preço ideal para ele, que seriam aquela equivalência de paridade em Assunção.
Certo. Então, a comercialização no Paraguai, ela acontece de uma forma bem particular e bem diferente do que acontece em outros países, né? Esther,
Sim.
ela obedece, né, uma outra realidade, que é a realidade do Paraguai, e realmente ela tem essa necessidade, essa dependência de uma recuperação dos preços na Bolsa de Chicago, portanto.
Sim, exatamente. Não somente do que é Chicago, né? Chicago, ele move bastante o produtor a tentar fixar o custo, né? Porque ele vê a possibilidade de que os prêmios melhores, né? Que seriam as bases, né? Então, os
Certo.
prêmios hoje, vamos dizer, esses 15, para ele o ideal seria uma paridade, que seriam os 15 dólares, né? Que a gente acredita que com isso ele conseguiria cumprir com os compromissos dele e tirar vamos dizer, sair ganhando, né? Sair um custo de produção, não vai sair ganhando como como em outros anos, mas não vai sair perdendo, né? Então, ele hoje está apostando nisso. E, inclusive, assim, eu acredito que se segurar um pouquinho é uma questão normal, é uma situação assim como na China. O chinês hoje está segurando as compras, né, para tentar baixar os preços. Aqui a gente está vendo, se a gente for, não comparando, mas assim, uma ideia é que o produtor paraguaio, ele, na verdade, não está vendendo porque ele está esperando melhores preços, né, melhores patamares de preços aí. As empresas que estão... que compram, né, as traders, as multinacionais, as fábricas e tudo mais, estão já em algum momento já com os espaços ociosos nos portos, né, as barcaças esperando, todo um projeto já, um programa desenvolvido, né, para já estar embarcando nesse período, e a soja não está chegando nos portos. Então, o que está acontecendo hoje? Existem, e o produtor... para entregar, ele está entregando, sim, da mão para a boca, está 35% colhido, mas está entregando os compromissos primeiros. Então, não está tendo, assim, aquela pressão, né, de entrega, não está tendo uma fixação importante, né? Praticamente não se fixa muita soja durante esses últimos dias. E o que está acontecendo é que muitas empresas estão trabalhando com recepção em aberto. Então, o que que acontece? Elas recebem a soja do produtor, não sei, aqueles chamam soja à ordem, entregam essa soja, inclusive estão antecipando pagamentos, tá? Vamos dizer, sobre essa soja entregada sem nenhum custo fixado. Esse custo poderia ser fixado até fim de abril e sem correr juro. Tá? Sobre esse financiamento. Tá. Então, isso são alternativas e estratégias que algumas empresas estão assumindo. Tá?
Certo.
E outros, vamos dizer assim, que se o produtor fechar o custo ali em abril, né? Vamos dizer, fim de abril ele fecha o custo, ele correria, ele poderia ficar, vamos dizer assim, esse financiamento dele não vai correr juros até final do ano. Inclusive, esses são os mais agressivos. Tá? Existem, aí você vê, dependendo do que a empresa, ela tem um programa bastante fechado, já tem as posições vendidas, né? Dependendo do destino dessa mercadoria. O que é muita empresa multinacional que tem fábrica no Paraguai, exporta soja, tem fábrica na Argentina ou fábricas, vamos dizer, dentro do circuito delas, as tradings normais, vamos dizer assim, essas multinacionais, elas têm sido bastante mais, vamos dizer assim, dentro do preço, não têm tido essas atividades fora, tá? Não estão saindo do custo, do financiamento, tudo isso, né? Então, aos que estão fazendo esse tipo de posicionamentos diferentes, são empresas que realmente... elas estão precisando comprar, não compraram bem, não vinham comprando bem, né, no início, porque houve uma comercialização maior até outubro do ano passado, depois deu uma travada, né? Então, quem não participou desse início, pensando que aquela paridade era um custo, era um preço muito alto, né, para a soja, ela acaba tendo que recuperar isso agora. E agora não parece ser o momento, porque o produtor não quer vender.
Entendi. Esther, ou seja, de alguma forma, o produtor paraguaio, ele tenta sempre trabalhar, então, fixado, né? Ele tenta garantir um volume considerável da sua produção já fixado, porque dessa forma ele está garantindo, então, a fixação dos seus custos. Essa é mais ou menos a dinâmica que acontece no Paraguai.
Sim, exatamente, Carla. A gente tem aqui o Paraguai, na verdade, o produtor paraguaio, ele trabalha a gente divide isso mais ou menos em três fases, né? Uma fase que é aquele início que ele precisa se projetar, né, para cobrir os custos de produção dele, ao menos o que é a parte de sementes e fertilizantes, que é a parte de início. Depois ele tenta vender uma segunda parte, né, dessas três partes no decorrer do mercado, e a última parte normalmente é uma estratégia para recuperar. Aí você fala assim, se você vai ter um 3 milhões e meio desculpa, 3.500 toneladas por hectare, você estaria dizendo umas 1.100, mais ou menos, tá, entende? Entendi. 1.200 por aí que ele vai fechando. Então, essas são a cobertura que ele vai tendo de custo. Uma vez que ele tem compromissos vencendo, compromissos financeiros, né, de financiamento dos insumos agrícolas vencendo em abril, ele tenta fechar sempre base maio, né, até esse período de maio. Então, hoje, vamos dizer assim, a gente ainda tem aí todo o mês de fevereiro, março e abril para fixar. Ele ainda está com tempo para isso, mas alguns já estão, vamos dizer, prevendo uma perda que não vão conseguir cumprir com esses compromissos deles, né? Porque, por causa dessa perda na produção, aqueles que já colheram a totalidade ou a maior parte da safra esse ano.
Entendi. Esther, na sua percepção, essa mudança dos preços no mercado internacional, principalmente na Bolsa de Chicago, ela chega somente com uma resolução do impasse entre a China e os Estados Unidos? Ou, à medida em que a realidade da safra sul-americana se desenhar mais clara para o mercado, isso pode ser combustível suficiente também para puxar os preços um pouquinho mais para cima?
Não, eu acredito que sim, agora a gente está num impasse aí que muito tem sido em cima dessa guerra comercial, essa tarifação aí com relação a Estados Unidos e China, mas a demanda chinesa, essa economia, vamos dizer, crescente, por mais que a gente não veja ela assim expandindo-se, mas ela está trabalhando dentro de uma coerência e ela quer trabalhar numa eficiência daqui para frente, eu acredito que, vamos dizer assim, é uma questão de tempo para a gente ter uma reação positiva nesses preços aí, né? Então, refletidos, digamos, a preços finais. Eu acredito que, vamos dizer assim, a gente está num impasse aí também com relação a quanto vai ser a real safra sul-americana, né? A gente já viu Chicago, de repente, reagindo um pouco com relação a isso, né? Que parecia meio ausente a situação climática aqui na América do Sul, mas eu acredito que à medida que vai passando e à medida que a gente tenha mais informações também, né, como qual que é a produção, qual que são os estoques finais, esses ajustes aí que o mercado hoje está carente desse tipo de informação, então eu acredito que uma vez que isso se acentue mais e também a gente já tem uma projeção de área de plantio nos Estados Unidos, eu acredito, e vamos dizer assim, o mercado está trabalhando, né, com uma redução na soja, não acredito que dê tempo de se ajeitar toda essa situação antes de sair a primeira intenção de plantio americano, né? Então, não vai dar tempo disso daí, então acredito que sim, os preços tendem a reagir positivamente.
Certo. Esther, você falou da questão da demanda chinesa. Como foi para vocês nesse ano de guerra comercial com os Estados Unidos? No Brasil, a gente viu as exportações crescerem de forma substancial por conta dessa situação. A demanda pela soja paraguaia também aumentou nesse período?
Sim, na verdade sim, mas a gente no Paraguai teve uma situação um pouco diferente. Nós fomos assim, nós entramos no vácuo da perda de produção argentina. Aonde, vamos dizer, a maior proporção, vamos dizer, o Paraguai, ele exporta, vamos dizer, se a gente falar do volume de produção, uns 65% da produção paraguaia, ela é exportada. E dessa exportação, vamos dizer que é em torno de 6 milhões, 6 milhões e 300, 6 milhões e meio, dependendo da produção, né? Essa exportação, ela praticamente, vamos dizer, em anos que a Argentina está aberta a importação de Paraguai, né, dentro dessa taxação de importação, né, com o Paraguai, vamos dizer, quando as fábricas da Argentina acabam pegando mais soja paraguaia, chega a ser 4 milhões de toneladas de soja paraguaia que acabam sendo processadas na Argentina, né, para a produção do Hypro. E esse ano, 2018, foi praticamente assim, o que mexeu com os preços do Paraguai foi isso, porque a guerra comercial veio posterior, né? Ela veio lá mais para frente. Então, isso. Nós sentimos a vamos dizer assim, essa guerra a gente acompanhou mais com relação ao Brasil, com relação mais no final, mas realmente a gente no Paraguai sentiu mais essa necessidade de soja na Argentina devido às perdas que eles tiveram na colheita lá. E essa reposição da soja paraguaia para a moagem deles.
E como está a expectativa para a demanda nessa temporada?
Então, nessa temporada a gente acredita que, vamos dizer, a gente vai ter uma briga grande aí, porque praticamente as empresas que têm moagem na Argentina são as mesmas que estão no Paraguai, né? Se a gente pensar, vai ter que ser um trabalho bem coerente de parte delas também para manter as fábricas aqui, cuidar, né, zelar essas margens de moagem, né, que é muito importante nesse momento, mas acredito sim que tem uma demanda A nível, a gente tem que olhar sempre um pouco o que está acontecendo no mundo, né? Se você vai ter uma demanda maior por soja, você vai ter, vamos dizer assim, Paraguai o maior exportador, mais exportador de soja. Então a gente acaba entrando nesse vácuo aí. Se é uma maior demanda por produção de derivados, então ele entra pela Argentina. Então acaba sendo, a gente acredita que para o Paraguai aqui também internamente, a gente está tendo um crescimento bastante importante da demanda por produtos processados, né? Tanto como fábricas de balanceado, né, para produção animal, como grandes fazendas também que estão se mexendo um pouco mais para o confinamento, por causa das exportações de carne mesmo do Paraguai. Então, está tendo um crescimento nessa parte de produção carne, né, de carne animais. Então, acaba tendo uma demanda maior aqui no mercado. Esses últimos anos, a gente tem tido uma demanda bem acentuada e crescente, né, ano a ano. Então, isso também ajuda a melhorar os preços, vamos dizer assim, as margens locais. Então, eu acredito que as fábricas aqui, elas vão tentar manter, vamos dizer assim, a produção delas, o programa de moagem anual que elas têm trabalhado, entre 3 milhões e meio a 3 milhões e 700, é um programa normal de moagem no Paraguai, né? Então, as mais agressivas vão acabar moendo 100% do programa. Agora, fábricas menores, que hoje em dia são poucas, né, as que ainda persistem, vão estar moendo menos, né, com uma menor produção por causa do custo em si, o acesso à demanda e tudo mais, né?
Sem dúvida. Esther, foi um prazer conversar com você nessa manhã de quinta-feira aqui pelo Notícias Agrícolas. Muitas informações chegando do Paraguai, a gente podendo entender melhor a dinâmica da comercialização por aí. Eu já aproveito para te convidar para voltar mais vezes ao Notícias Agrícolas para a gente atualizar com mais frequência as informações que chegam aí do Paraguai, viu? Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada a você, cara. Obrigada a Notícias Agrícolas. Estamos à disposição de vocês aí.
Tá certo. Muito obrigada, Esther. Bom dia, bom trabalho para você por aí. Até mais.
Obrigada. Até mais.
Bom, ficam, portanto, as informações da Esther Storch, que é diretora sócia da Dasagro, que é corretora e consultora de agronegócios lá no Paraguai. Realmente, a situação por lá é bastante semelhante à situação no Brasil. A projeção inicial para a safra variava entre 99,3 e 9,8 milhões de toneladas, alguns mais otimistas esperando até 10 milhões. No entanto, as perdas já estão em algo próximo a 800 mil toneladas, né? Então, essas perdas poderiam se agravar com lavouras que ainda estão terminando de se desenvolver, terminando a sua fase de enchimento de grãos. Essas lavouras precisam de chuvas e de chuvas consideráveis, com uma abrangência também considerável, aí pelo menos algo entre 40 e 50 milímetros, para que pudessem se concluir de forma significativa e alcançar todo o potencial produtivo que é esperado. Em resumo, são três situações de safra no Paraguai: 25% da área com uma produtividade bem mais baixa do que a média do país, algo em torno de 2.700 quilos por hectare, o que dá cerca de 45 sacas por hectare na nossa medida; 50% da área com algo perto de 3.000 quilos por hectare, o que dá 50 sacas por hectare; e os outros 25%, que são essas lavouras ainda se concluindo no Paraguai, com potencial para colher até 3.200 quilos por hectare, o que daria cerca de 53,3 sacas. Se a gente trabalhar com esses números, todos eles ficam abaixo da média tradicional do país, que é de o Paraguai tem potencial para colher algo acima de 3.500, um pouco mais acima disso, 3.500 quilos por hectare. Então, se vê realmente uma safra que não alcançou todo o seu potencial inicialmente projetado. A falta de chuvas pegou muito severamente as lavouras paraguaias também, como aconteceu ali no Paraná, principalmente nas regiões de fronteira ali com o Brasil. A situação é ainda mais semelhante. Então, toda essa questão. As perdas podem se agravar, a gente vai precisar acompanhar. Quando a situação é preço e comercialização, também a situação é semelhante ao Brasil. O produtor, sem conhecer ainda a sua total realidade, acaba segurando um pouquinho as vendas, evita vender nesse momento, uma vez que os compradores também estão retraídos até esse momento, e tudo isso faz com que a comercialização continue um pouco travada. Os preços deveriam voltar algo entre 310 a 315 dólares por tonelada para voltar a estimular novos negócios. Nesse momento, a gente vê os preços variando ali na casa de 289 a US$ 290 por tonelada. Então, tem aí um gap para ser recuperado para que se volte a vender. O que acontece neste momento é que o produtor está somente entregando a soja que já foi previamente comercializada, como acontece no Brasil. Então, o que já foi comercializado, o que já foi comprometido, está sendo entregue agora, mas novos negócios não acontecem nesse momento. Então, uma situação de comercialização e de safra bem semelhantes ao que a gente observa aqui no Brasil. Bom, a gente tem ainda informações de demanda. A Esther explicou que, com a quebra na Argentina na safra passada, a Argentina importou soja do Paraguai de forma bastante considerável para garantir o seu esmagamento e poder exportar farelo e óleo. Então, a demanda pela soja paraguaia na temporada anterior foi muito forte também em função disso. Se aqui no Brasil a gente se valeu da guerra comercial entre China e Estados Unidos, a quebra na Argentina foi o que acabou equilibrando as contas lá no Paraguai. A perspectiva é de que a demanda continue forte nessa temporada, talvez não da mesma forma como foi registrada na anterior, mas também ainda de forma considerável. E para concluir, a Esther acredita que é uma questão de tempo para os preços se recuperarem na Bolsa de Chicago, porque a gente tem as perdas na América do Sul. Os Estados Unidos devem plantar uma área menor de soja aí na safra 2019-20. Isso precisa ser observado com muita atenção. Então, a gente vai ter que acompanhar ainda todos esses fatores que a gente sabe que seguem em aberto para entender para onde vão os preços. Mas para a Esther, é uma questão de tempo para essa recuperação começar a acontecer por lá. Essas são as informações que chegam, portanto, do Paraguai nessa manhã de quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas. A nossa programação segue. A gente fica por aqui com esse boletim, mas já já tem muito mais para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.